Eleições e eleiçõezinhas, candidatos e candidatozinhos. Vejam lá se adivinham quem é o nosso convidado desta semana do Bloco Central. Dou só mais uma pista. Está aí o Congresso do CDS, o partido que já foi do táxi, mas que agora está mais moderno e tornou-se o partido do Uber. Vamos manter o suspense durante mais um bocadinho. Este é o fim de semana de todas as decisões no Centro Democrático Social Partido Popular, vulgo CDS-PP. Para muitos só CDS, para outros só PP. Logo se vê como é que este partido fica a partir de segunda-feira. Quem será o próximo presidente, o sucessor de Assunção Cristas, o homem que vai ter a espinhosa missão de ressuscitar o partido que um dia Paulo Portas elevou aos 10% e que agora vale nem menos de metade. Candidatos, é uma mão cheia deles, João Almeida, Filipe Lobo Dávila, Francisco Rodrigues dos Santos, Chicão para os amigos, Abel Matos Santos e Carlos Meira, o homem que gosta de fazer metáforas com vacas e com lexívia. Está tudo a caminho de Aveiro para dois dias de debate interno, de onde sairá o novo presidente do partido, que uns querem mais à direita, outros mais ao centro, outros mais liberal, outros mais democrata cristão. Há tudo como na farmácia, só não há taxas nem taxinhas. Não sei se já adivinharam quem é o nosso convidado de hoje. É ele mesmo, António Pires de Lima, um histórico do CDS, não lhe estou a chamar velho, que esta semana se junta ao Pedro Marcos Lopes e ao Pedro Adão e Silva. Seja muito bem-vindo ao Bloco Central. Vou começar não pela pergunta de $1 milhão, que eu já sei que não vai ter resposta hoje, que é quem é que vai apoiar neste congresso do CDS, mas pela segunda pergunta de $1 milhão, que é como é que o CDS sai deste buraco em que se viu metido?
Boa noite. De facto, o CDS está numa posição complicada. Tivemos um resultado eleitoral muito mau e fomos reduzidos à nossa expressão mais pequena em termos históricos, 4-5 deputados neste momento. Mas eu creio que o CDS continua a fazer falta à política portuguesa. E é isso que o CDS tem de provar no caminho que se vai iniciar neste congresso em Aveiro. É preciso fazer a reflexão, e eu não sei se ela realmente já foi feita no CDS, das causas que nos levaram até este resultado nas legislativas e também ao resultado medíocre que tivemos nas europeias, as causas do declínio eleitoral do CDS, depois de termos tido um resultado há 3 anos nas autárquicas, nomeadamente em Lisboa, que catapultou o partido para uma ambição e uma autossuficiência que se calhar são responsáveis por este resultado.
O excesso de ambição.
O excesso de autossuficiência e de não termos tido, que aliás foi aclamada em Lamego, não só por um dos candidatos amanhã, mas por a generalidade do partido que esteve em Lamego. É bom que se lembre isso. A Assunção não esteve sozinha nos últimos 2 anos no CDS.
Ouviram-se, aliás, pouquíssimos críticos naquele congresso.
Exatamente, muito poucos. Eu procurei fazer uns avisos e depois, ao longo do último ano, por várias vezes, tentei interpelar a líder do CDS e até publicamente o partido, porque me pareceu que o caminho que estávamos a seguir ia produzir um resultado desastroso, como infelizmente veio a acontecer. Mas, portanto, é preciso meditar que o CDS, quando se afirma com discursos demasiadamente autossuficientes e sem a capacidade de ser um partido dialogante com as forças que estão no seu espaço político, nomeadamente o PSC, e também de ter uma relação construtiva com quem está no poder, nomeadamente se for um partido democrático, como é o caso do Partido Socialista, acaba por se acantonar e ser percepcionado pelo nosso potencial eleitorado como um partido que não é útil. Um partido inútil. Eu creio que a debacle do CDS neste último ano resulta precisamente dessa percepção. O partido até podia ser uma oposição muito combativa ao governo, ter uma militância muito ativa e uma grande disponibilidade por parte da Assunção, mas discursos demasiado autossuficientes, puristas e a incapacidade, acima de tudo, de estabelecer pontos. O CDS ser uma porta de diálogo também com outras forças políticas, resulta depois numa inutilidade profunda. E, portanto, eu espero...
Desculpe, isso foi de alguma forma transposto por Assunção Cristas quando ela assumiu que era a principal líder da oposição em Portugal, tentando, de alguma forma, responder àquilo que o PSD estava a ser representado por Rui Rio.
Assim, quando era a única oposição, candidato a primeiro-ministro, enfim, eu acho que esses discursos obviamente empolgam todos os congressos, mas acima de tudo, quando...
Tem gente cá fora, não é?
Mas depois, sobretudo, quando a prática política, ao não se terem estabelecido nenhuma espécie de pontos especiais com o PSD, o que inviabilizou logo a apresentação de qualquer alternativa do governo ao Partido Socialista. E quando se manteve um discurso muito crispado e de total incapacidade de estabelecer qualquer ponto com aquele que sabia que ia ser o futuro Primeiro-Ministro de Portugal, que era o Dr. António Costa, mesmo que não ganhasse as eleições, como não ganhou há 4 anos, era isso que ia acontecer, acabou por transformar o CDS num partido que foi percepcionado como um partido inútil para os eleitores. Aliás, foram surgindo outras propostas políticas que se posicionaram como partidos mais vocacionados para o protesto, tanto à nossa direita como no espaço liberal, e, portanto, o CDS acabou por ser reduzido a esta franja de eleitorado, que é realmente muito preocupante e o CDS está realmente numa situação muito complicada, no limiar da extinção. Se o partido não souber ter juízo e não souber aprender com os erros que teve no passado, corre o risco de, em próximos atos eleitorais, desaparecer. E, portanto, eu espero que essa reflexão seja feita e que os discursos que venham a afirmar-se no partido como potenciais candidatos à liderança sejam discursos inclusivos, sejam discursos que procurem posicionar o CDS como uma casa democrática inclusiva. Não faz sentido para mim que o partido, estando reduzido à sua expressão de 4%, venha a discutir neste Congresso purismos ideológicos de quem é mais democrata cristão, de quem é mais liberal ou de quem é mais conservador. Acho que somos demasiadamente pequenos para estarmos a alimentar uma discussão inútil com essas características e, portanto, que o partido saiba aprender com os erros recentes do passado e saiba posicionar-se de uma forma mais construtiva e mais útil aos olhos dos portugueses. Há necessidade de termos, no espaço não socialista, várias propostas políticas, mas nomeadamente uma que se afirme como do centro e da direita democrática, mas que saiba congregar estas vocações diferentes que no passado o CDS soube representar.
Temos ainda muita margem para abrir esta discussão. Eu ia começar por perguntar ao Pedro Marques Lopes se, de facto, este risco de extinção que o CDS corre se joga em grande medida naquilo que se passar este fim de semana no Congresso, para além do debate interno, também no tipo de líder que vai sair deste partido.
Eu acho que se começou a jogar mais atrás. Eu concordo com parte da análise que o António Pires Lima fez. Acho que há um fator que os partidos, não só o CDS, mas o CDS é o que está neste momento no olho do furacão, que os partidos estão a esquecer dessa função que têm que desempenhar, que é uma função de agregação. Quando o António Pires Lima fala de que não pode haver acantonamentos, não foi exatamente essa a palavra, mas eu acho que eu posso interpretar assim, quando os partidos, particularmente partidos como o CDS mais pequenos, mas mesmo como o PSD no caso, para analisar dentro do centro-direita, se querem ser partidos puros, onde tem de haver apenas uma linha ideológica, os liberais estão aqui, os democratas cristãos estão ali, os sociais-democratas estão ali, os partidos perdem parte da sua função, de uma função importantíssima que têm na comunidade. Aliás, e se me permites, o Francisco Mendes da Silva, enfim, do CDS, como António Pires Lima, escreveu um artigo notável esta semana sobre exatamente isso e encaixa-se como uma luva no CDS. O CDS deixou de ter um papel, esse papel agregador que teve até agora. E eu não é de dar uma de Mel Antunes em relação ao PCP, mas eu acho que o CDS é mesmo muito importante para a democracia portuguesa. Um CDS com uma dimensão normal, uma dimensão razoável, a dimensão que historicamente teve, porque permitia, era muito importante, e vai continuar a ser, era muito importante, porque conseguia reunir nele próprio, quer dizer, certas forças, eu não quero exagerar na palavra, mas certas forças que não gostam muito de um determinado tipo de democracia, vamos lá pôr, portanto, setores muito à direita, e depois conseguia reunir dentro dele pessoas e tendências que iam desde essa direita até um centro bastante central, perdoando-me, se me perdoarem a expressão. E, portanto, e esse papel era muito importante para... que é um papel que os partidos sempre têm.
Era a tal
ser,
parede à direita
paredes,
do CDS.
Todos os partidos, todos os partidos.
Falava Paulo Portas.
Sim, todos os partidos têm que ter paredes, como é evidente, fatores de diferenciação marcados. Mas também têm que ser partidos suficientes. Se forem partidos grandes, como o CDS, têm que ter abrangência que permita que essas correntes se exprimam dentro dessa organização, mas que não saiam cá para fora. O que aconteceu com o CDS foi basicamente haver duas facções que normalmente o CDS acomodava. Não quer dizer que todas as pessoas que saíram do CDS para a Iniciativa Liberal ou para o Chega, todas as pessoas que saíram para a Iniciativa Liberal e para o Chega tivessem saído do CDS. Não estou a dizer isso. Mas eu temo que fosse o grosso da coluna.
O líder do Chega...
O Ligado
tinham
Chega
passado,
até era do PSD.
PSD.
Exatamente. Exatamente. Não, 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 não. Tem toda a razão. Mas
eram muito mais eleitores do CDS do que o Chega e a Iniciativa Liberal juntos. Portanto.
Essa é a segunda questão. Mas, de facto, há duas tendências que coexistiam com naturalidade entre o CDS que agora têm espaços externos. E isso fez também perder muito da força do CDS. E é sendo verdade que muita gente saiu, que a maior parte das pessoas que saíram não saíram para o Chega e para a Iniciativa Liberal, são os resultados das eleições que o permitem dizer. Eu temo que, em termos de significado político, esses dois partidos tenham esgotado, em boa parte, aquilo que o CDS tinha dentro dele. Agora, amanhã e este fim de semana, vai ser uma decisão, para mim é clara, quer dizer, há uma opção absolutamente sectária dentro do CDS, com um discurso muito próximo do Chega, não custa dizê-lo, e depois há uma que permite que é uma continuidade, mas a continuidade não vai chegar só a ser a continuidade. E para ser claro, essas duas...
Já agora dá nomes.
Não, é claro, Francisco Rodrigues dos Santos é obviamente uma linha sectária, completamente de um partido acantonado, com um partido muito próximo do discurso político e vai tê-lo, se for ele a ganhar, com certeza, muito próximo do Chega. E João Almeida, que é alguém que é uma solução, digamos, na continuidade, que acho que deve ter a noção, porque se não a tiver, também matou o CDS, de que aquilo que foi feito até agora, particularmente nos 4 anos, apesar de ele ter feito parte da direção, esteve mal e que tem que haver uma mudança no sentido de alargar o partido e de tentar voltar a captar franjas que saíram do partido.
Pedro Adão e Silva, qual é o único caminho que o CDS tem para não correr exatamente o risco de extinção?
Há vários caminhos, naturalmente. A questão é qual é aquele que é mais racional. E eu tenho aqui uma divergência profunda entre aquilo que era a simpatia que tenho pelas preocupações que têm sido demonstradas por um conjunto de pessoas que prezo bastante no CDS e aquilo que eu acho que é mais racional para o CDS, tendo em conta as circunstâncias sociais e políticas. É que é exatamente o oposto. Eu acompanho integralmente aquilo que o António Pires Lima dizia e aquilo que o Francisco Mendes da Silva e o Adolfo Mesquita Nunes têm expressado, porque a ideia quase funcional do CDS em 45 anos de democracia é muito interessante, que é um partido que promove uma síntese, eventualmente mais nas elites que dirigiram o partido, uma síntese entre democratas cristãos, liberais e conservadores, e que ao promover essa síntese foi capaz de representar um voto que existe social e politicamente muito mais à direita, eventualmente até em parte menos democrática. E isso foi fundamental na construção da democracia portuguesa, na institucionalização da democracia portuguesa. Qual é o meu pessimismo em relação a este papel que o CDS desempenhou sempre? É que eu acho que esse papel do CDS já acabou e não foi agora. No fundo, nós agora temos uma revelação do seu fim, do ponto de vista da representação eleitoral. Eu acho que acabou, e só não acabou antes porque o talento político de Paulo Portas foi capaz de compensar esse CDS que deixou de existir já, se calhar, há mais de uma década, com a capacidade de buscar eleitores que naturalmente não seriam eleitores do CDS. Eu acho que o CDS recompôs a sua base eleitoral com Paulo Portas, não por uma transformação de posicionamento programático e ideológico, mas por puro talento político de Paulo Portas. A experiência da passagem de poder com o PSD e Passos Coelho matou essa recuperação eleitoral do CDS. E, portanto, se nós procuramos identificar uma causa explicativa para o resultado da Assunção Cristas, a meu ver, eu acompanho uma espécie de excesso de preocupação com a competência técnica como explicação, acompanho a ideia de que, ao mesmo tempo, era contraditório a Assunção Cristas aparecer com um perfil mais de competência e depois antagonizar tanto com o Primeiro-Ministro e quebrar qualquer ponto. Tudo isso pode ajudar a explicar, mas são os pozinhos, porque o fator mais poderoso é a forma como, com a experiência no governo, os pensionistas, os contribuintes e a lavoura não voltam a votar no CDS. E, de certa forma, Paulo Portas recompôs eleitoralmente o CDS com a capacidade de mobilizar durante a campanha esses eleitores. O que é que isto me diz à pergunta que o António Pires Lima formulou e que tu agora voltaste a falar, que é o que é ter juízo, não é? O que é que o CDS deve fazer? É que, na verdade, eu acho que isso tem sido, aliás, sintomático durante esta campanha. João Almeida representa uma certa continuidade, isto é, representa a ideia de um CDS que promove uma síntese política entre as várias direitas e que quer evitar discutir a pureza ideológica.
Então, se essa continuidade é boa ou má, porque bem, depois a doutrina diverge, não é?
Não, é que a continuidade é de tal forma, é tal forma um fator de diminuição política que João Almeida está sempre à defesa. Ou seja, está sempre à defesa, não tem uma história para contar propositiva. E, aliás, foge a ter. Eu ainda hoje vi uma declaração numa entrevista do João Almeida que ele dizia não tenho o apoio da Assunção Cristas. Ou seja, como ao mesmo tempo que corresponde a uma continuidade, parece que há uma necessidade de promover uma ruptura. E porquê? Porque eu acho que essa ideia da síntese do partido, que é um partido pequeno, médio, foi alternando entre as duas coisas, mas que é um partido de síntese, não corresponde aos novos tempos. Porque, na verdade, eu discordo, por exemplo, muito daquilo que o Francisco Mendes da Silva escreveu neste artigo que o Pedro Marques Lopes dizia. Porquê? Porque nós temos um passado, na representação política, na Europa Ocidental toda, não estou a falar sequer de Portugal, de muito maior homogeneidade social, ou seja, os lugares de classe correspondiam a um perfil mais homogéneo e, portanto, os partidos representavam massas de eleitores relativamente semelhantes. Hoje há uma fragmentação muito maior e significa que é preciso fazer escolhas. E, portanto, ter juízo, no sentido daquilo que é o caminho racional e sustentável politicamente e eleitoralmente,
uma multiplicidade sem fim.
Mas é o que estamos a assistir já, há uma fragmentação.
Isso é que é o grave, isso é que se tem de lutar contra.
Está bem, mas nós podemos lutar, mas é um bocado moinhos de vento. Eu não estou a dizer que eu simpatizo com essa ideia, não foi isso que eu disse. Eu estou só a chamar a atenção que a fragmentação é a tendência natural. O que tem implicações para o CDS, eu, na verdade, acho que há dois caminhos racionais para o CDS, ou seja, ter juízo, a meu ver, é seguir um dos dois caminhos, que é escolher, isto é, o CDS deixar de ser um partido de síntese e escolher ser um partido ou liberal ou conservador ou outra possibilidade, ou, pelo contrário, assumir o lado do partido de quadros. O Filipe Lobo Dávila, aliás, dizia uma coisa extraordinária num debate em que ele próprio participava enquanto candidato. É que o CDS é um partido de advogados de Lisboa, sendo que ele próprio é um advogado de Lisboa. Mas, então, se calhar o caminho alternativo racional é escolher ser um partido de quadros que naturalmente tende a entender-se com o PSD. Agora, esta ideia de que o João Almeida sugere, que no fundo é continuar...
Se for para isso, porquê é que o CDS não há de fundir-se com o PSD?
Mas o que eu acho, eu já vi essa piada feita e acho que é uma piada para levar a sério. O CDS, no fundo, tem dois caminhos neste Congresso.
Uma piada para levar a sério.
Não, outra coisa.
Tem dois caminhos neste Congresso. Ou escolhe ser um partido de direita para representar a direita conservadora, coisa que o CDS nunca quis ser do ponto de vista daquilo que foram os seus presidentes ao longo da história, isso nunca aconteceu. Ou escolhe esse caminho, ou faz como o MES, faz um jantar, acaba e faz o que os ex-MES fizeram, que é uma aproximação de um conjunto de pessoas, do CDS ao PSD. Isso pode ser vantajoso para a criação de uma alternativa à direita, ou seja, tem racionalidade. Agora, a ideia de que vai-se continuar aquilo que foi o caminho de Paulo Portas, sem Paulo Portas e sem Assunção Cristas, isso pode funcionar neste fim de semana, mas eu tendo a achar que o problema vai-se colocar outra vez.
Isso era uma situação, deixa-me só dizer isto, era uma situação, enfim, isso era uma segunda parte da discussão, eu também acho que esse era um caminho viável e até em alguns setores desejável, porque o CDS conseguiu formar quadros que o PSD não conseguiu, é um facto, quer dizer, apesar do CDS ser muito mais pequeno, conseguiu...
Isso é natural dos partidos pequenos também. O MES também tinha mais quadros que
o PSD. Exatamente, era o paralelo que eu ia fazer. Mas levanta um problema grave, que tu falaste, que eu não consigo, convivo mal com ele, que é deixar do lado direito do espectro político um conjunto de alternativas pouco...
Mas eu não confundo os meus desejos.
Não, eu sei,
com
eu, claro.
Estava a dizer que era o meu desejo.
A tal fragmentação que falava o Pedro.
Não, é a fragmentação e uma fragmentação no pior sentido. Que o CDS tinha essa capacidade e que a perdeu. Aliás, foi essa a primeira parte daquilo que eu disse. E que eu fico extraordinariamente preocupado que a tenha perdido. E o meu desejo, e agora o meu desejo, é que não a perca. Porque perdendo-a, transformando-se num partido conservador, acho que isso não vai ajudar nada.
Leitores para que isso...
António Pires Lima, CDS, o partido de síntese, CDS que à direita tem uma parede e que há pelo menos um candidato que tem vindo a defender isso novamente, ainda que eu me pareça em termos ligeiramente diferentes daqueles que Paulo Portas defendeu, ou este CDS de quadros que está condenado a entender-se com o PSD?
Eu acho que o CDS terá tudo a ganhar se for fiel à sua identidade.
E o que é isso? É porque toda a gente diz isso.
E há aquilo... Não, mas há uma razão forte que junta há muitas décadas no CDS pessoas de maior, se quiser, vocação conservadora, pessoas que se dizem geneticamente da democracia cristã e que às vezes procuram formular o futuro do CDS com base em discussões de quem é mais puramente democrata cristão, e pessoas como eu, de natureza mais liberal, embora muito conservador nos meus comportamentos, diria eu. E, portanto, que juntam essa vocação. E eu nunca senti a necessidade de estar a discutir com os meus amigos Nuno Melo, Telmo Correia, com o Paulo, com o Adolfo, quem era mais purista em cada uma destas naturezas. Isto decorre naturalmente daquilo que é a nossa experiência de vida, daquilo que são as nossas sensibilidades.
Complementavam-se.
Casávamo-nos bem. E, portanto, eu não vejo nenhuma razão para que o CDS desfaça esse património e para que entremos em congressos autofágicos, manicaístas, de quem é melhor do que quem, embora reconheça que possa ser essa a tentação, nomeadamente de quem é mais jovem e de quem sente que quer impor aquilo que é a sua verdade ao resto dos militantes. Portanto, quando se diz que o João Almeida ou outras pessoas, porque eu reconheço que há outras pessoas candidatas à liderança do CDS, que eu estimo e que eu não me importaria de ver como líderes do CDS, procuram fazer a síntese dessas várias valências e competências do CDS, transformando numa casa democrática onde se sintam bem, uma casa democrática sedutora. Eu um dia qualifiquei o partido como, por oposição a esse lado mais confessional, como um partido que procurasse ser sexy, isto é, procurasse representar e ser uma casa onde apeteça estar diferentes pessoas com diferentes vocações que não pertençam ao espaço socialista. Eu acho que, quando me dizem que essas pessoas que vêm do passado e que têm alguma tradição de cultura democrática no CDS representam essa continuidade, eu só posso interpretar como essa continuidade, isto é, do CDS não perder essa identidade de casa que junta e consegue federar várias alternativas à direita. A alternativa a esse caminho é a fragmentação. É a fragmentação. E se, de facto, nós quisermos ser um partido puramente liberal, abandonaremos um espaço de representação que é fundamental, ou que foi fundamental, à formação e ao crescimento do CDS.
Creio que
se quisermos
já lá está
ser um partido ultra-conservador, de um conservadorismo retro, pois deixaremos órfãos uma boa parte do CDS que se gosta de rever em propostas mais moderadas, centrista, de direita, eventualmente liberais. E, portanto, eu não gostaria de ver o CDS ter uma liderança que reduza o partido, seja do ponto de vista das aulas mais liberais, seja do ponto de vista do seu conservadorismo, ou uma casa que perca esta competência que teve com outras lideranças passadas, nomeadamente com a liderança do meu amigo Paulo Portas. Por outro lado, há outro tema que eu acho que é preciso refletir. O CDS, quando tenta fazer um discurso pouco focado, e aí estou de acordo com o Pedro Adão e Silva, quando diz que a arte, a sabedoria da liderança de Paulo Portas foi também saber representar eleitorados específicos que muitas vezes romperam conferentes com espaços tradicionais do eleitorado do CDS. Eu realmente acho que o CDS tem de fazer um esforço grande para definir as suas prioridades políticas, do ponto de vista de propostas políticas. Nós, com esta ambição de procurarmos representar todo o mundo na liderança da Assunção, acabámos por perder foco, dispersámos-nos demasiado e acabámos por ser pouco compreendidos por uma boa parte do eleitorado que habitualmente representava o CDS. E, portanto, há que fazer...
A crise dos professores foi bem exemplificativa.
Foi bem exemplificativa. Esse foi um erro tático gravíssimo e que fez perder o CDS, fez perder o segundo eurodeputado nas eleições europeias ao CDS, creio eu. E, portanto, eu creio que também é importante que saia deste Congresso uma proposta política que defina, do ponto de vista da ação política, aquelas que são as 4, 5, 6... prioridades fundamentais do ponto de vista político, que defina aquilo que são os nossos parceiros naturais em termos de parceria. Nós temos eleições autárquicas daqui a um ano e meio, dois anos. Como é que nos vamos apresentar essas eleições que são fundamentais para o CDS?
Mas do que viu nas moções das cinco candidaturas, há alguma que... Posto de outra forma, que eu sei que não se quer pronunciar muito sobre os candidatos em concreto, mas encontrou alguma moção que tenha essas prioridades bem definidas?
Eu creio que há mais do que um candidato, francamente, que pode representar bem o CDS depois do domingo e que tem essas preocupações. Acho que várias propostas, eu li as moções do João Almeida, do Telmo Correia, obviamente do Filipe Lobo d'Ávila e também do Francisco Rodrigues dos Santos, e acho que várias delas apresentam, ou todas elas, apresentam propostas muito interessantes que deveriam ser aproveitadas por quem venha a liderar o CDS depois da manhã. Portanto, eu não excluiria, do ponto de vista das propostas que surgem, nenhuma. Mas o caminho tem de ser claro nas prioridades que vamos definir. Do meu ponto de vista, há um mundo do trabalho que o CDS tradicionalmente... Eu não estou muito de acordo quando o Pedro Adão e Silva diz que nós deixámos de representar os pensionistas e os agricultores. Eu acho que isso é injusto. A Assunção foi uma boa ministra da Agricultura e o CDS teve uma preocupação muito grande em dar um sentido útil à sua ação política quando teve a pasta da Agricultura no governo de Passos Coelho e Portas. E também os pensionistas não foram propriamente maltratados dentro das limitações que existiam, das condicionantes que existiam pelo programa da Troika, não foram propriamente maltratados ou tão maltratados quanto outras áreas da população no governo da Troika. Mas sim, há um problema de recuperação da identidade relativamente àquilo que diz respeito ao mundo dos contribuintes, nomeadamente às pessoas que pagam impostos e que vivem do seu trabalho. Elas foram muito prejudicadas.
O trauma do enorme
aumento, de impostos, que aliás foi apresentado com grande cinismo por parte do Ministro das Finanças da altura e que o CDS teve de aceitar e com grande custo. Foi um milagre a coligação não se ter rompido ali.
Mas em relação aos pensionistas, já agora estava-me a lembrar dos 600 milhões de euros de corte que Maria Luísa Albuquerque defendeu já na reta final desse governo.
Não, nunca foi discutido.
Isso não terá tido impacto também na...
Não, isso não chegou a ser...
CDS não levou por tabela?
Não ajudou seguramente ao resultado eleitoral que tivemos em 2015, apesar de termos ganho as eleições.
Eu acho que a coligação... Desculpa interromper, António. Eu acho que, francamente, há várias medidas do governo de Passos Coelho de Portas onde o CDS ficou com a fava e o PSD não chegou a comer essa fava. E o caso dos pensionistas é absolutamente taxativo.
Os números mostram que comeram os dois a fava.
Não comeram tanta fava, porque a questão que se levanta é esta. O PSD não tem risco de sobrevivência e o CDS está.
O PS e o CDS, apesar de tudo, tiveram 39% dos votos nas eleições de 2015. Ganharam, embora sem maioria parlamentar, e, portanto, estão na oposição desde então. Eu acho que mais grave ou mais importante refletir é sobre o último resultado e não propriamente sobre o 2015, que foi até um resultado muito aceitável para quem tinha governado nas condições em que governou. Agora, de facto, acho que relativamente ao mundo de quem vive do seu trabalho, ao mundo de quem contribui com impostos elevadíssimos e vive num estado de grande servidão fiscal, pessoas que vivem do seu trabalho, empresas, eu acho que o CDS não soube representar nos últimos 4 anos bem esse mundo. E várias vezes procurei sensibilizar a direção do CDS para essa necessidade. Dispersou-se numa multitude de propostas e de boas vontades, mas sem ter o elan necessário para saber definir as suas prioridades. E nesse sentido, eu espero que esse tema, o tema fiscal, o tema de dar poder às pessoas que vivem do seu trabalho, para que possam tomar conta das suas vidas, para que possam poupar, que é um problema nacional que temos, é uma causa fundamental e essa sim ficou muito prejudicada pelos anos da governação da Troika e por isso enormemente impostos. Portanto, eu espero que nessa matéria, como noutras, no tema ambiental, das alterações, do combate às alterações climáticas, no tema da desertificação do interior, no tema da recuperação dos serviços públicos, é para mim irrazoável que exista esta discrepância entre as horas de trabalho na função privada e no setor público, ainda por cima quando hoje em dia está absolutamente demonstrado que a redução para as 35 horas conduziu a uma degradação brutal daquilo que são os serviços públicos, nomeadamente na área da saúde. O CDS precisa de representar, do meu ponto de vista, de uma forma bastante clara, essas causas, e eu espero que essa priorização também saia do Congresso.
Deste Congresso. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa que é inevitável, tendo aqui connosco, e que tem a ver com, enfim, as pessoas, as figuras que surgiram a candidatar-se à liderança do CDS, até porque isso foi tema mais ou menos ali a seguir às eleições, e foi até objeto de alguns comentários de alguns históricos do partido. Terem aparecido estes candidatos à liderança e não outros, nomeadamente figuras mais, não digo mais históricas, mas notáveis do partido, que não se chegaram à frente, é estranho para si. Lobo Xavier, por exemplo, sugeria há uns meses que Adolfo Mesquita Nunes devia ter candidatado, mas entretanto nem Lobo Xavier, nem António Pires Lima, nem uma série de notáveis do CDS chegaram à frente para tomar conta do partido nesta fase. Isso tem a ver com a fase do partido ou tem a ver com a fase da vida das pessoas?
Eu acho que tem a ver com a disponibilidade das pessoas. Há pessoas como o meu amigo António Lobo Xavier, de quem gosto muito, que tem a vida organizada de outra maneira e que se calhar também já deram muito ao partido durante muitas décadas. Eu creio que não é mau que o CDS, em termos de testemunho de liderança, passe a estar representado por uma geração mais jovem e parece-me pessoas que têm 10, 15 anos de experiência de vida política, que já desempenharam de diferentes funções no partido, que souberam crescer e ter uma cultura de respeito democrático, por opiniões diversas, pelo direito à diferença, etc., podem ter a energia e a disponibilidade, porque ser líder do CDS exige uma disponibilidade total. Claro. E eu tiro o chapéu tanto ao Paulo Portas como à Assunção Cristas por terem modificado as vidas durante anos de forma completa para se dedicarem ao partido. E, portanto, essa disponibilidade é fundamental. Não se pode ser líder do partido em part-time.
O António não tinha essa disponibilidade.
Eu nunca tive essa disponibilidade, a verdade seja dita.
Mas é só uma questão de disponibilidade ou é também uma questão de vontade?
É uma questão de disponibilidade que nasce da vontade. E, portanto, se uma pessoa tiver muita vontade de ser líder do partido, arranja disponibilidade. Vira a sua vida.
Mas dá mais trabalho ser ministro do que líder do partido. E o António foi ministro.
Mas são coisas diferentes. Para já, está-se no governo durante um período marcado, temporariamente marcado, 2, 3, 4 anos. Se é líder de um partido, sabes como é que começa a história? Não se sabe como e quando acaba. O Paulo foi líder do partido durante 16 ou 18 anos, não é? E portanto é preciso realmente ter uma vocação e uma vontade que está acima de todas as outras vontades. No meu caso, suponho que no caso do António Lobo Xavier e de outros, que aliás eu nunca me candidatei à liderança do CDS, portanto não sei se algum dia se me tivesse candidatado teria sido escolhido. É preciso ter a humildade para fazer essa destrinça, mas houve sempre outras vontades, a vontade de ter uma vida profissional independente da política, ou de fazer política com independência total, que prevaleceu relativamente ao facto de transformar a minha vida unicamente na política. As condições de se fazer política em Portugal também se degradaram e com culpa de todos os partidos políticos de forma muito substancial nas últimas décadas. Nós somos maltratados, às vezes merecemos esse tratamento, somos mal pagos, e portanto a opção por fazer uma vida exclusivamente da política é uma opção muito radical e nem todas as pessoas estão preparadas para fazer.
Mas eu nunca estive de emergência,
eu tiro o chapéu a estas pessoas que se candidataram tendo alternativas na sua vida profissional, e acho que essa é uma condição fundamental para ser um bom líder do CDS.
Mas nem neste estado de emergência em que está o CDS, acha estranho que tenham aparecido outros candidatos, outras figuras? Ou acha que com qualquer um destes 5 candidatos o CDS ficará bem entregue?
Não acho. Há candidatos, não vou dizer aqui, mas há candidatos, direi amanhã no Congresso, que não me inspiram nenhuma confiança. E portanto não acho que qualquer um sirva para o CDS, e o CDS poderá sair muito mal representado deste Congresso se as escolhas não forem escolhas avisadas. E há pessoas que, aliás, se apresentam a este Congresso com discursos folclóricos, bastante radicais, provocatórios, e que eu gostaria que não tivessem, não colhessem no Congresso, em nome precisamente dos valores que eu defendo, da diversidade, do respeito pela diferença, de um património que custou um bocadinho ao CDS ganhar nos últimos 30 ou 40 anos, mas é um espírito sectário que existe no CDS e que, se nós não tivermos cuidado, pode voltar a prevalecer e a provocar dissensões, diferenças, que o CDS seja mais conhecido pelas suas divisões e pelos seus sectarismos do que propriamente por representar este espírito do centro e da direita democrática, moderada e pragmática.
Um CDS, portanto, desse género deixará de contar com o Pires de Lima?
Não, eu estou empenhado no CDS. Gosto do CDS, sinto-me bem no CDS, sinto que mesmo quando as pessoas não concordam comigo, sou ouvido com respeito e enquanto me respeitarem, eu estarei no CDS e gostarei de estar no CDS. Já houve outros tempos no CDS em que eu tive lideranças em que me revi menos e nunca saí do CDS por causa disso. Agora, vou ao Congresso, obviamente, dizer aquilo que penso, de forma direta, e defenderei aquilo que penso que é o caminho que pode, com muito trabalho, com muito sofrimento, reverter este declínio a que assistimos nos últimos 2 anos e voltar a colocar o CDS como o CDS, um partido útil para os eleitores, um partido de 2 dígitos e que possa ser essencial para a afirmação de qualquer alternativa não socialista.
A conversa com António Pires de Lima vai continuar já a seguir no podcast do Bloco Central e no site da TSF, na antena da TSF. Nós vamos ficar por aqui com a promessa de que estamos de volta daqui uma semana já para analisar a nova liderança do CDS-PP. Até daqui uma semana.
Diz-se que na política eles não existem. Mas na TSF provamos-lhe o contrário. Almoços grátis, o debate político semanal entre Carlos César e David Justino. Todas as quartas, ao almoço, depois da 1, com Anselmo Crespo. E em tsf.pt.
Vamos continuar então, e eu gostava de perguntar ao Pedro Marques Lopes se o CDS está condenado a viver uma ressaca eterna de Paulo Portas.
Eu sou adepto do Futebol Clube do Porto. E o meu clube, enfim, pela lei natural da vida, vai daqui a, sei, 3, 4 anos ter um novo presidente que foi presidente durante 36 anos.
Já andamos a ouvir isso há alguns anos.
Sim, mas no caso de Paulo Portas foi a mesma coisa. Paulo Portas teve um mandato muito, muito longo, fez com o CDS algo que poucos esperavam que pudesse acontecer, deu ao CDS praticamente aquilo que podem ser considerados os limites da representatividade do CDS e mais além. Ou seja, passou, na minha opinião, em várias ocasiões, muito além do que é o património político e ideológico das várias ideologias, digamos assim, do CDS. Portanto, sim, seria sempre extraordinariamente difícil de a sua sucessão. Mas é como tudo na vida. Quer dizer, não há vela sem senão. O Paulo Portas, por causa do seu mandato, por causa daquilo que o Pedro Adão e Silva e o António Pires Lima já disseram dessa excelência, dessa capacidade de captar eleitorado fora das suas próprias fronteiras, deixou o partido sem ele bastante seco. Quer dizer, porque o portismo, no fundo, era um fator agregador de todas estas tendências.
Mas ele,
e sem Paulo Portas...
Não achas que ele tentou, de alguma forma, ir criando várias opções à sucessão?
Eu tenho uma tese já há muito tempo.
Essa preocupação,
eu tenho uma tese
forma,
em relação a isso durante muito tempo. Para já não acredito, uma em geral e outra em particular no CDS, para já não acredito nos líderes que deixam sucessores. Eu não conheço líderes deste género que deixam sucessores. Não conheço. Eu lembro-me de um jornal, lembro-me que Paulo Portas foi o grande mentor de um grande jornal português, no Independente, e curiosamente, quando saiu, depois de ter saído, o jornal praticamente se extinguiu. E quem o foi suceder, era evidente que ia extinguir o jornal. E não interessam quem são os nomes. Agora, no caso do CDS, mais concretamente, não só isso era extraordinariamente difícil, para já não acho que ele tenha criado um legado de sucessores, porque isso criou um conjunto de pessoas, mas não sucessores. E depois, Paulo Portas teve uma opção estratégica, na minha opinião, muito discutível, que foi sempre do desprezo absoluto, entre aspas, absoluto é exagero, pela questão autárquica e pela questão das bases. Paulo Portas sempre achou que a política se fazia noutro nível, provavelmente também não apreciaria a outra política, provavelmente acharia que o CDS nunca teria condições de ter uma grande implantação autárquica. Isso nunca aconteceu. Provavelmente tinha razão, porque o PS e o PSD desde muito cedo conseguiram essa implantação, por herdar estruturas ou por as ter criado mais depressa que os outros. Mas isso, de facto, nunca aconteceu. E depois, portanto, o partido, não só em termos autárquicos, mas no outro, não criou essas...
Não criou e nunca criaria, né? Percebo o que é que
não,
estás a querer dizer.
Não, não é verdade, não é? Porquê?
Como é que um partido ia tornar-se um partido autárquico? Um partido que nunca foi...
Começou na altura de... Começou exatamente... A estrutura do CDS foi criada em 1975.
Tal como a do PS. Agora seis.
Não, mas nunca houve uma aposta nesse aspecto. Nunca houve uma aposta na autárquica. Nunca houve uma aposta na tentativa de ter bons candidatos que conseguissem a conquista das autarquias, que permite, obviamente, depois um crescimento, uma estabilidade dos partidos muito maior do que...
Mas ainda a esse propósito, sobre a preparação ou não que Portas fez para o dia em que saísse.
Mas não fez, porque nenhum líder faz.
Só recordar que há dois anos, quando estávamos no Congresso em Lamego, o Congresso de Assunção Cristas, aliás, o primeiro Congresso de Assunção Cristas é em Gondomar. E nesse Congresso de Gondomar, não o de Lamego, estarmos todos a comentar na altura que Assunção Cristas era uma escolha de Paulo Portas para a sucessão. A minha pergunta é esta, para ti, Pedro Adão e Silva. O falhanço desta estratégia e de Assunção Cristas é, de alguma forma, também o falhanço de Paulo Portas?
Vamos lá ver. Eu não estou com isto a dizer que concordo ou que simpatizo com a agenda programática ou ideológica de Paulo Portas. Estou só a chamar a atenção de uma outra coisa. Paulo Portas fez tudo bem, do ponto de vista político. Aliás, acho que fez mesmo um milagre. A minha hipótese é que Paulo Portas operou um milagre. E o milagre foi ter votações muito acima daquilo que era a votação natural do CDS. E não só fez isso, como conseguiu ainda outra coisa extraordinária, que foi criar um conjunto de quadros a partir de um partido com pouca presença no território, pouco enraizamento social, pouco ou nenhum enraizamento social. E, portanto, tudo isto é extraordinário. E o que significa que o que se passou depois E se nós recuarmos 4 anos, a escolha da Assunção Cristas parecia uma ótima escolha, uma escolha racional. Uma mulher com um perfil qualificado, contrastando com o que era normal e dominante na classe política e nos dirigentes de vários partidos.
As coisas correram bem,
com um perfil de qualificação, com uma história para contar da sua própria vida e do envolvimento na política. Quer dizer, eu só via ali coisas que tinham tudo para correr certo. O que é que eu acho que explica o fracasso?
Curiosamente, uma pessoa que não foi formada por Paulo Portas.
Sim, está bem, mas chega à política com Paulo Portas.
Foi pescada à linha por Paulo Portas.
Está bem, mas não foi. Face aos outros quadros que o CDS formou, não foi. É a única que não foi.
Felizmente, os eleitores não têm esse nível de conhecimento. E, portanto, o que sabem é que há alguém que é ministro de Paulo Portas.
O que é que falhou?
O que falhou é que, no fundo, tivemos o contrafactual da experiência de Paulo Portas, que é, sem Paulo Portas e com a passagem pelo poder, o CDS perdeu o eleitorado que passou a ter e que não era naturalmente seu. E é isso que explica o insucesso. E é por isso que eu acho que, olhando hoje, a ideia do partido que faz a síntese nas várias direitas e que não perde tempo a discutir a pureza ideológica de cada uma delas e a fazer ali o fine-tuning entre as várias direitas, é muito interessante como ideia e é apelativo. E eu percebo que quem queira que o CDS continue a desempenhar esse papel, isto é, aqueles que dentro do CDS querem que o CDS desempenhe esse papel, mas também aqueles que, do ponto de vista da estabilidade do regime, querem que o CDS continue a desempenhar esse papel, choca com a pergunta: onde é que estão os eleitores para isso? É que o meu ponto não é que, isso, que aquilo é interessante politicamente. O meu ponto é: onde é que estão os eleitores para votar num partido que é essa síntese? A minha resposta é: eu temo que eles não existam. E devo dizer, aliás, confessar, não é segredo, eu faço parte da equipa que faz sondagens para o Expresso e para a SIC. E quando nós começámos, no último ano, a ter resultados sistematicamente muito baixos do CDS, eu desconfiava daqueles resultados. Ou seja, eu próprio estava convencido que havia um eleitorado silencioso que não estava a ser captado pelas sondagens e que apareceria nas eleições. Temo bem hoje que o CDS partido síntese, isto é, o CDS que se calhar fica numa terra de ninguém em lugar do CDS acantonado, é que se calhar a alternativa entre um partido acantonado ou num partido de uma terra de ninguém. O CDS na terra de ninguém é um CDS com poucos eleitores. Eu acho que esse é que é o problema. E, portanto, o que eu acho que pode acontecer é, imaginemos cenário, que eu não sou capaz de avaliar se este é o cenário mais provável, mas que o João Almeida vence este Congresso. Eu não sei se não se agudizará aquilo que é a tendência dos últimos 2 anos. Não vejo onde é que o CDS, com esta tendência, pode inverter este ciclo. Por isso é que eu dizia há bocado, meio a brincar, mas é meio a brincar, é que se calhar o caminho para aqueles que defendem esta ideia de CDS é o caminho que o MES seguiu aí em 78 ou 79, quando fez um jantar para acabar. Porque o dilema não era muito diferente, atenção.
Mas a tendência é curioso, porque pode ser, e eu, enfim, há essa probabilidade, e não é pequena, do CDS, do mundo se ter alterado de uma maneira radical. Mas sempre que
o mundo se ter alterado,
de uma maneira
diria
radical,
que é de 100%.
não, é radical. Mas, de facto, o CDS sempre teve piores resultados quando esteve acantonado. Sempre. Sempre que o...
Não,
sempre...
é verdade. Não, não,
desculpa,
é verdade. Adriano
Freitas Moreira...
Freitas do Amaral?
Não. Freitas do Amaral...
Mas Freitas do Amaral
acantonava alguma coisa?
Freitas do Amaral teve... quando esteve acantonado,
ao contrário.
Sempre... Não, mas Freitas do Amaral teve pior resultado, não se acantonando.
Não, Freitas do Amaral, por acaso, teve o resultado, foi o maior resultado sempre do CDS, não,
mas...
foi no princípio
não,
da democracia.
Bem, o último Freitas mas... do Amaral no CDS teve o pior resultado. Sim, com a estratégia da síntese.
Não, mas esse foi a exceção, porque Adriano Moreira acantonou...
Não,
a São Cristas é a espuma dos dias. Espuma, mas sempre que não esteve...
Francamente, acho que são circunstâncias diferentes. Uma coisa foi o CDS, que teve 4% ou 5% dos votos, como resultado da hegemonia cavaquista e do povo português, que era um país que se governasse depois do fracasso.
Era outro país.
De um governo de maioria relativa.
Então, portanto, com isso, com há uma grande diferença no resultado de Freitas do Amaral, dos 4% em 91, com o de hoje. É que o CDS teve para a Assembleia da República 4%, ao mesmo tempo que tinha uma representação do Parlamento Europeu significativa e tinha presença autárquica.
Mas eu também acho que as causas são diferentes. Aí o CDS foi confrontado com a necessidade do voto útil, para dar um governo estável a Portugal em 87, depois do fracasso parlamentar do primeiro governo de Cavaco Silva, e apesar de termos tido, creio que, bons líderes do CDS, tenho grande respeito pelo professor Adriano Moreira, Lucas Pires, o CDS já era liberal nessa altura, e pelo próprio professor Freitas de Amaral, tinha muitas divergências com ele, mas era uma pessoa muito respeitável. O CDS foi esmagado pelo PSD nessa altura. Repare que o resultado de agora tem origens e causas completamente diferentes, até porque não havia nenhuma pressão de voto útil. Nenhuma. Aliás, com a geringonça, o CDS ganha uma oportunidade histórica que contraria aquilo que, do meu ponto de vista, o Pedro Adão e Silva está aqui a dizer. É que o CDS, pela primeira vez, pode constituir governo com o PSD ou com outras forças políticas não socialistas, sem a pressão de termos o PSD a necessariamente ser o partido mais votado. Portanto, aquilo que aconteceu em 2015 à direita pode acontecer em 2021 ou em 2023, à esquerda.
E em 2011, Paulo Portas, no debate com Passos Coelho, já tinha anunciado essa possibilidade.
Pronto. E, portanto, eu francamente acho que o CDS, é evidente que o CDS, se não seguir um caminho acertado, corre o risco de diluir-se e distinguir-se, até porque, para partir do protesto, mais vale votar no Chega ou na Iniciativa Liberal. Eu acho que a Iniciativa Liberal não é propriamente um partido de protesto e tenho muito respeito por essa instituição e pelo João Couturinho Figueiredo, que é meu amigo e que está a fazer um trabalho importante de liderança do partido. Mas se nos quisermos acantonar a representar apenas uma franja do nosso eleitorado, as pessoas perguntar-se-ão, mas para que é que eu hei de votar no CDS, se mais liberal do que o CDS é a Iniciativa Liberal e mais securitário do que o CDS é seguramente o Chega.
Por isso é que é fundamental a síntese.
E por isso mesmo é que eu acho que é muito importante a síntese. E mais, o que falhou ao CDS nos últimos dois anos, apesar do esforço enorme que a Assunção fez e do sucesso que a Assunção Cristas teve nos primeiros dois anos de liderança, foi o facto do CDS não ter sido percepcionado como um partido útil, porque se dispersou muito nas causas, tentou agarrar toda a gente, representar toda a gente, e o ponto mais grave dessa estratégia, o erro mais grave dessa estratégia foi, como disse o Pedro Marques, Pedro Marques Lopes, o tema dos professores. Isto é, aí percebeu-se que a troco de uns votos o CDS estava disponível para representar quem quer que fosse.
Para um partido como a CDS,
inclusive à custa dos contribuintes, não é? E portanto isso foi trágico, o CDS já estava a cair nas sondagens e isso foi um facto marcante que prejudicou a eleição do segundo eurodeputado. E, portanto, o CDS tem, de facto, de saber quem é que representa e representar de uma forma civilizada, de uma forma moderada, sabendo falar com as outras instituições políticas, nomeadamente aquelas que são democráticas. A crispação sistemática e, às vezes, até um bocadinho ofensiva dos nossos adversários políticos não ajuda à percepção de utilidade do CDS, porque acantona o CDS num espaço em que o CDS não consegue dialogar com ninguém. E nós sabemos que, sendo um partido de 5% ou 10% ou mesmo de 15% dos votos, o que não aconteceu, mas com o CDS com o Porta chegámos a 12%, nós, para vermos as nossas propostas aprovadas no Parlamento e transformadas em realidade, precisamos de ter o apoio do PSD. E precisamos, às vezes, estabelecer pontes e um diálogo construtivo com o Partido Socialista, em nome da representação dos nossos eleitores, da utilidade do nosso voto. E eu acho que aí Assunção falhou redondamente e espero que estes discursos demasiado afirmativos do CDS, que surgem nos congressos, como o partido que é o mais puro de todos e que é o único que representa a verdade e que contém em si toda a virtude, sendo essa postura maniqueísta, não se imponha, porque conduz sempre a esse acantonamento do CDS. Essa incapacidade de ser útil.
Esta também era uma boa lição que o António Pires Lima disse, era uma boa lição. Se tivéssemos tido a fazer este programa aqui há uma semana ou 15 dias, dava também uma boa lição para o próprio PSD, curiosamente. Não, é porque, a dada altura, não sei porque, instalou-se na oposição do centro-direita a ideia de que fazer a oposição era exatamente o oposto do que o António Pires Lima agora aqui esteve. Se ser oposição é ser contra. Deixa-me... O eleitorado do centro-direita nunca gostou desse tipo de oposição, nunca. E os resultados, que sempre que os fez, sempre que fez esse discurso político, deu-se mal.
Deixa-me arrumar aqui um assunto que é um clássico nesta campanha do CDS, que é precisamente com os parceiros no centro-direita. Com o Chega, nunca ou não fecharia uma porta de diálogo com o Chega?
Eu acho que um líder do CDS deve ambicionar conquistar o eleitorado do Chega.
Não, dialogar com.
E conquistar o eleitorado do Chega.
Isso eu percebi.
Para mim, cada voto vale por si. Portanto, tanto vale o voto do eleitor que votou no Chega, e muito dele, aliás, votou no Alentejo, que não é tradicionalmente uma região reacionária e de direita, como os votos das pessoas que votam no Partido Comunista, ou no Bloco de Esquerda, ou no Partido Socialista. Agora, é preciso estabelecer linhas vermelhas ao nível da linguagem. E, portanto, o CDS tem de se afirmar como uma força que saiba representar os eleitores também do Chega. Mas isso não significa que tenhamos que competir em termos de linguagem, em termos de propostas políticas, com o radicalismo do Chega. Eu espero que isso não aconteça.
Tem sentido algum mimetismo, alguma tentativa de mimetizar o Chega desde que o Chega chegou ao Parlamento, por parte do seu partido?
Não. Não tenho estado especialmente atento ao Parlamento, mas, francamente, tenho bastante respeito pelos deputados que o CDS elegeu e não me parece que qualquer um deles possa confundir com o
Eu
líder do Chega.
Eu acho que o Anselmo não queria exatamente dizer se, por parte dos deputados, se o António Pires Lima
Podes.
Se o António Pires Lima tinha sentido algum mimetismo por algumas partes do CDS desde que o Chega existe, não propriamente os deputados.
Não, quer dizer, repare, o CDS perdeu muito mais votos do que aqueles que o Chega e a Iniciativa Liberal ganharam. E, portanto, centrar a nossa discussão em termos de futuro do CDS na vida dessas duas forças políticas, eu acho que é errado. O CDS tem de se valer por si próprio, pela sua capacidade de afirmação, pela qualidade das pessoas que representa, pelo exemplo de cultura democrática ao saber integrar pessoas tão diferentes e tão diversas no mesmo espaço, na mesma casa da direita não socialista. E portanto, essa é a afirmação que o CDS tem que fazer. Se temos que escolher, e nas autarquias seguramente que temos que escolher, um parceiro preferencial, esse parceiro é o PSD. Eu tenho preço pelo caminho que a Iniciativa Liberal está a fazer e por algumas das propostas que faz e pelas pessoas que tem. Mas também não acho que o CDS, apesar de eu ser tendencialmente liberal, eu também não acho que o CDS deva afirmar como um partido liberal. Não acho. Acho que isso seria uma redução também do CDS.
A questão é se a linha vermelha de que falava há pouco é uma linha vermelha que exclui qualquer tipo de entendimento com o Chega ou se não deve excluir qualquer tipo de entendimento com o Chega.
Eu não sei como é que o Chega vai evoluir nos próximos anos, não sei que representação é que vai ter nos próximos 4 anos e acho que o CDS, à semelhança aliás do que fez o PS há 4 anos, deve ser pragmático, não deve excluir ninguém, sempre e quando aquilo que são os valores fundamentais que afirmamos sejam respeitados.
António, o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim, mas nós aqui normalmente debatemos os temas da semana e há um tema que nós já não temos muito tempo para debater, mas que eu não queria deixar de perder a oportunidade para lhe perguntar, que tem a ver com as notícias, o chamado Luanda Leaks. A pergunta é muito genérica. Ficou propriamente muito surpreendido com aquilo que tem vindo a público ou nem por isso?
Não fiquei. Trabalho com Angola há muitos anos e não fiquei surpreendido. Talvez a dimensão tenha sido um bocadinho superior àquela que eu podia imaginar, mas não fiquei surpreendido e acho que vai demorar muito tempo Angola, apesar dos esforços que estão a ser feitos, a ganhar a credibilidade para ser um país amigo do investimento e que atrai investimento, quando a trajetória destas duas décadas foi dominada por uma cultura, enfim, que tem maiores expoentes, neste caso, que agora estão a surgir a público.
A classe política tem sido muito acusada esta semana de alguma hipocrisia por ter, de alguma forma, patrocinado, apoiado o anterior regime em Angola e agora estar toda a criticar esse mesmo regime. Revê-se de alguma forma nessas críticas?
Repare, eu acho que os governos têm de ser pragmáticos e, portanto, privilegiaram as relações Estado a Estado, até porque Portugal tem interesse a defender em Angola. Outra coisa é aquilo que merece uma avaliação crítica por parte das entidades de justiça, que são independentes do governo, ou as entidades regulatórias. Eu não conheço os casos em particular e, portanto, não me quero pronunciar, mas do ponto de vista do governo político, se calhar terá, por vezes, havido alguns exageros de subserviência política a algumas figuras do regime de Angola, tanto por parte de governos socialistas, como, se calhar, de governos do PSD e do CDS, mas de uma forma geral não estou a ver como é que Portugal poderia ter tido um comportamento institucional diferente com o Estado angolano nos últimos 20 anos.
Pedro Adão e Silva, tudo isto tem vindo a público, é apenas a ponta do iceberg ou é apenas a confirmação de tudo aquilo que eram suspeitas que já duravam há muitos anos?
Eu acho que é um iceberg já com uma dimensão significativa e não apenas a ponta. Eu não me surpreendo nada, nem a extensão, nem a dimensão. Isto, aliás, estava bastante já descrito de forma circunstanciada em muitas publicações, em livros, etc. Portanto, não há aqui nenhum elemento de surpresa. Aquilo que se passa em Angola acho que merece alguma reflexão, da substituição de elites, alguma transição de regime sem transição de regime, mas sobre Portugal eu acho que há algumas lições a tirar e eu acho que, aliás, os menos responsáveis são os políticos. Esta ideia também, sempre que há qualquer coisa que é revelado com contornos de tragédia, a culpa é sempre dos políticos. Eu devo dizer que, neste caso, acho que até são dos menos responsáveis. E o que nós nos devemos aqui questionar é sobre outras instituições que regulam, que participam na economia, e essas sim têm muitas responsabilidades. E espero que este caso, a somar a muitos outros, sirva para alguma aprendizagem desse ponto de vista. Porque, sinceramente, acho que depois de termos perdido o BES, a PT e a Simpor, não convinha nada, apesar da escala ser diferente, perder também a FASEC, para dar assim um exemplo concreto. E acho que há uma reflexão que deve ser feita, sobre as virgens ofendidas, não é? Uma coisa que se multiplicou nos últimos dias, e esta ideia de arranjar dois ou três botes expiatórios. Porque o problema não é necessariamente individual, ou seja, não é o advogado X, ou, para falar de uma tragédia absoluta, o funcionário bancário, nem sequer um banqueiro Y, ou do diretor da Price que se demite. O problema é mesmo das empresas de auditoria que deviam ver e nunca veem nada, mas que não se inibirão daqui a 15 dias estarem a pronunciar sobre o orçamento de Estado português, francês ou alemão, onde já são capazes de ver imensa coisa que não viram, das sociedades de advogados que confundem facilmente aquilo que é a função e as responsabilidades deontológicas de ser advogado com ser mandatário de negócios dos clientes, com os reguladores que vêm sempre tudo tarde e a más horas, com o tecido empresarial português que precisa de capital e, portanto, que andou sempre disponível para estar acocorado face aos interesses angolanos. Essa é que é a aprendizagem que devemos fazer e temo que ela não seja feita.
Pedro Marcos Lopes.
Eu surpreendo-me a surpresa de alguns. Isso é que fiquei completamente espantado quando as pessoas agora ficaram, enfim, teoricamente muito espantada, hipocritamente espantadas. Não me surpreende rigorosamente nada. Acho que aquilo que vamos sabendo constitui um padrão de muito daquilo que se passa, ou que se passou em Angola, que é um padrão também em relação a muito do que acontece por esse mundo fora. Aliás, e fazendo apenas um parênteses, eu fiquei perfeitamente, quer dizer, é de rir quando se lê a imprensa internacional e se acusa Portugal de ser um país que protege cleptocracias isto vindo de países como a Inglaterra, onde metade da cidade de Londres é de gente que assaltou pura e simplesmente a Rússia e todos os bens, enfim, toda a riqueza natural da Rússia. Quando os franceses dizem a mesma coisa, e nós sabemos qual é que é o tipo de relacionamento que a França tem com ditadores africanos, por exemplo. Quando olhamos para os Estados Unidos, e nós sabemos a relação com tudo o que é cleptocracia e a tolerância absoluta com a cleptocracia. Eu tenho na questão da... Se pode falar aqui de culpas, porque aqui é muito alargado, e eu também me recuso aqui vou mesmo por aquele jargão à culpa de todos em geral e ninguém em particular. Eu recuso-me a fazer acusações a escritórios de advogados, por exemplo, ou mesmo às consultoras, neste caso concreto. Eu não, aí divirjo completamente o Pedro, Adão e Silva. Houve o poder político aqui, o poder político, os governos, os partidos, foram os maiores construtores de cartas de alforria para este regime. São eles, no limite, foram os governos e muitos partidos que deram quase um selo de garantia a qualquer tipo de investimento que viesse. Aos empresários cumpre muito menos olhar para os grandes padrões morais e os grandes padrões éticos. Lamento, é um facto. É um facto.
Epá, por amor de Deus.
É um facto. Oh, Pedro, desculpa, é um facto. Se temos
desde
um
quando
governo,
é que nós não somos responsáveis por quem escolhemos para ser nosso sócio?
Não. E desde quando é que nós somos responsáveis por quem escolhemos como os nossos líderes? Quer dizer, quando eu tenho um governo, ou quando nós tivemos governos, onde, por exemplo, o ministro, olha, que por acaso aqui o António Pires de Lima fez parte, um governante que diz que havia um problema, que havia ali, que se revolta contra um processo que é feito a angolanos dentro do país, que é o caso do nosso antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, quando há um primeiro-ministro que tem ali um problema com a situação do pequeno irritante, quando nós tivemos sistemáticas idas e cartas de alforria a tudo o que foi cleptocrata, quer dizer, essas pessoas dão um garante de respeitabilidade. Se um empresário vai abrir uma fábrica de cerveja em Angola, este empresário, ou o empresário que vai fazer um investimento, eu aí parece-me muito menos. É a atividade absolutamente normal dessas pessoas.
Em muitos casos, e isso é isto por experiência própria, essas parcerias foram impostas.
Por exemplo,
a Unicer ainda hoje está para construir uma fábrica de cerveja em Angola porque não aceitou algumas imposições que lhe procuraram fazer.
Estava a ver que o António não vinha a jogo nessa.
Mas nem todas as
Mas impostas
podem...
por quem?
Impostas até pela própria lei angolana, que obrigava os investimentos em Angola a serem feitos em parceria com sócios locais, muitas vezes com a maioria de capital a pertencer aos sócios locais.
Não quero eu dizer, com aquilo que acabei de dizer,
tinha a reciprocidade desses sócios locais entrarem em parcerias em Portugal.
Eu primeiro dei a responsabilidade e acho, discordando do Pedro, que sobretudo é poder político. Mas não me esqueço, e também é bom que se diga, que foram empresários que deram uma espécie de carta de alforria a determinadas situações. Eu não me esqueço que, pela mão de quem é que entrou, a engenheira Isabel dos Santos em Portugal, e para que empresa ela foi levada. Foi pelo Sr. Amorim e logo para uma empresa estratégica. Quer dizer, isto tem o seu peso. Agora, também acho muita piada a toda a gente que agora abomina a engenheira Isabel dos Santos e há 3 dias atrás adulava de uma maneira histórica, mas de uma maneira enorme. Mas isto é Portugal, não é? Já tivemos isto noutras situações.
Muito bem. António Pires Lima, quero agradecer-lhe muito a disponibilidade para ter vindo ao Bloco Central. Presumo que tenha sido um momento único na sua vida, ter participado num Bloco Central. Não sei se vai voltar a ter uma oportunidade.
Já aconteceu.
Não, já tínhamos estado neste Bloco Central, mas sem ti.
Sem mim. Não, mas pronto.
Estava a falar do ponto de vista político.
Estava a falar do ponto de vista político. Não deverá ter outra oportunidade como esta. Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva, nós encontramos já este fim de semana no Congresso do CDS, que está marcado para Aveiro. O Bloco Central desta semana teve o apoio no som do Pedro Picotto, o apoio na imagem de Ana António, e volta daqui uma semana para mais uma análise à Semana Política.